Boa tarde, doutor Alessander Mendes.
Boa tarde, doutor Bartolomeu. É um prazer estar aqui conversando com vocês e participando aqui da Teresina FM.
Ok, então, olha, o doutor Alessandro Mendes é mestre em Direito e Gestão de Conflitos, viu? Mediador do Centro de Soluções de Conflitos e Cidadania, o CEJUS, Piauí. Olha, é professor de Processo Penal da Faculdade CESVALE. Um abraço para o professor Ayrton e todos que fazem a Faculdade CESVALE. Enfim, tem uma vasta biografia, o professor doutor Alessandro Mendes. E por conta disso, nós o convidamos até para, como professor, explicar de forma didática para os nossos ouvintes o que foi realmente, o que é realmente, ou o que foi a Operação Lava Jato e esse resultado de ontem, aí, após o ministro Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, anular as decisões que foram tomadas contrárias ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo chamado foro de competência, né? De acordo com o ministro, Curitiba, né? O foro de Curitiba não teria competência para julgar, por exemplo, o caso específico envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um assunto polêmico, o professor Alessandro Mendes tem uma didática muito boa, por conta disso ele vai explicar, então, o que foi que aconteceu, como diz aquela música. E então, professor, de certa forma foi uma medida descabida, está dentro do estabelecido do nosso ordenamento jurídico brasileiro? Como é que o senhor, como jurista, analisa essa decisão do ministro Fachin? Por favor, professor.
Olha, primeiro mandar um abraço a todos os ouvintes aí da Teresina FM, um abraço especialmente a você, Bartolomeu. Realmente, eu diria que o Poder Judiciário, ele tem tomado decisões extremamente relevantes, principalmente essa semana. Mas eu quero acalentar o coração de todas as pessoas que estão nos ouvindo, que quando isso acontece, nós não estamos diante do caos. Pelo contrário, nós estamos diante do Estado Democrático de Direito. Significa dizer que o Poder Judiciário está trabalhando, está atuando, as decisões estão sendo tomadas e as decisões jurídicas perpassam exatamente por isso mesmo. Então, se você quiser entender essa situação atual, você precisa separar três momentos. Então, vamos separar os três momentos. O primeiro momento foi quando começou a descobrir crimes ligados à Petrobras. Naquele momento, a Petrobras é uma sociedade de economia mista, então deveria ser investigado pela Polícia Civil. Mas como o crime envolveu vários estados, então passou a ser fiscalizado pela Polícia Federal. Polícia Federal, então, começa a investigar e ela começa a perceber que existia alguns doleiros e muitas pessoas envolvidas além de um estado. Então ela pede a um juízo do Paraná, naquela época, para que autorizasse uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão. E aí o juízo do Paraná foi distribuído e caiu na 13ª vara. Quem era que estava na 13ª vara criminal lá do Paraná? Era o juiz Sérgio Moro. Então, a partir daquele momento, para você que está nos ouvindo, para ficar bem fácil, ele passou a ser o que a gente chama de juízo prevento. Tudo que envolvesse aquele caso da Petrobras, envolvendo todos aqueles atos de corrupção, e que os investigados não tivessem prerrogativas de fórum, quer dizer, se eles não tivessem, fossem deputados, senadores, governadores, eles seriam julgados pelo ministro Sérgio Moro. Então, ele passou a ser o juízo prevento. Para você ficar mais fácil, imagine duas pessoas estarem brigando, dois irmãos brigando, e aí você tem um pai e você tem uma mãe. Mas quem primeiro entende desse conflito é a sua mãe, então ela passou a ser a juíza prevento do caso. Tudo que envolver a briga dos seus irmãos nessa situação, não adianta buscar o pai, porque a juíza prevento é a mãe. No Poder Judiciário é do mesmo jeito. Quando o juízo se torna prevento, tudo que for da linha de investigação envolvendo aquela situação passaria, então, para a 13ª vara. O juiz Sérgio Moro passou, então, a fazer uma operação juntamente com o Ministério Público Federal, passaram a atuar enquanto um pede, o outro decide. Até então, boa parte das condenações de quem não tinha prerrogativa de fórum ia para o Moro. Quem tem prerrogativa de fórum ia lá para o ministro do STF, que era o Deori Savar. Mas um avião, infelizmente, levou a vida do nosso ministro e, por distribuição, apareceu um outro ministro competente no STF, que é o ministro Fachin. E aí entra a situação atual. Nesse momento, o Moro se afasta da 13ª Vara da Condição de Juiz, vai ser ministro da Justiça, depois sai do Ministério e vai ministrar aulas, vai ministrar palestras. Só que desde o início lá, os advogados do presidente Lula já vinham bater na porta exatamente do STF, dizendo: o STF, o Lula não pode ser julgado pelo juiz da 13ª Vara. Portanto, o Moro não poderia ter julgado Lula. E insistiram nessa tese de que os crimes que estavam sendo imputados ao presidente Lula não tinham uma ligação direta com as investigações da Petrobras, que era o Moro, o juiz, o prevento. O que aconteceu na segunda-feira? O então ministro competente para analisar, o ministro Fachin, decidiu que, na verdade, o juízo, não é o Moro, mas é o juízo da 13ª Vara, não tinha competência para julgar o presidente Lula. Então, o que acontece nesse momento? Olha só, no momento que o Fachin disse que o juízo da 13ª não era competente para julgar o presidente Lula, então uma coisa já cai por terra. Qual é? A condenação. Então, se ele não é competente, ele não podia ter condenado. Então, a condenação que envolveu o sítio de Atibaia, o Triplex e o Instituto Lula, que foram exatamente as condenações ligadas ali que o Moro tinha feito, elas não têm mais valor. É como, numa linguagem mais comum, é como se não valesse a condenação. Contudo, todas aquelas provas que foram produzidas podem ter validade. Todas as investigações, todas as provas periciais podem ter validade. Mas se o Moro e a 13ª não é competente, então quem é que vai ser competente agora, ministro Fachin? O Fachin disse: Moro, você não é competente, mas o competente é a Justiça do Distrito Federal. Pega todo o processo que estava lá no Paraná e manda para onde? Para a Justiça Federal do Distrito Federal. Então agora vamos ter um novo juiz que vai decidir se ele vai afastar todo aquilo que o Sérgio Moro fez ou se, por sua vez, ele, na verdade, vai restabelecer alguma dessas provas e vai decidir. Então, deixa eu contar um segredo aqui. Eu sou apartidário, não tenho nem partido político. Mas quando a decisão saiu, eu vi muita gente vibrando, dizendo assim: o Lula está livre, Lula está livre e Lula não tem mais condenação. A condenação não, gente. Mas agora um outro juízo pode, em 15 dias, 30 dias, em 6 meses, condenar o Lula. E se ele condenar o Lula, o juízo de Brasília, o Lula volta a perder os seus direitos políticos e automaticamente passa a ter a possibilidade de não ser candidato. Dentro do campo jurídico, vamos analisar, é possível isso em tão pouco prazo? Eu, particularmente, acredito que não. Porque nós estamos falando aqui de pessoas sendo intimadas, notificações, provas sendo produzidas. A verdade é, hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tem uma condenação contra ele. Portanto, se ele não tem condenação, ele não tem nada que impeça a elegibilidade dele. E o presidente Lula, nesse momento, pode ser candidato a presidente da República. Se a eleição fosse hoje, o Lula poderia ser candidato sem problema algum. Então, aqui é uma situação. A situação que o Fachin disse que o Lula não é competente. Desculpa, o Moro não é competente. É uma situação. Só que já existia um outro HC, também no STF, na segunda turma, que queriam saber se o Moro era suspeito ou não. Então, incompetente é aquele médico que não pode fazer a cirurgia. Suspeito é aquele médico que não podia fazer a cirurgia, mas ainda assim ele criou todos os embaraços ali para uma cirurgia mal feita. Na prática, seria isso. Os efeitos são outros no campo jurídico. Se o Moro for julgado, que ontem foi colocado em pauta, na terça-feira, dia 9, então o ministro Fachin tenta dizer que não tinha mais condições de colocar em pauta porque o objeto da discussão tinha encerrado. O ministro Gilmar Mendes disse: não, vamos julgar então a suspeição do Moro. E aí a decisão de ontem foi: Fachin disse que Moro não é suspeito. Carmen Lúcia já tinha dado um voto dela dizendo que o Moro não é suspeito. Mas, pelas declarações dela ontem, pode haver uma mudança da ministra Carmen Lúcia. Lewandowski e o Gilmar disse, é suspeito. O então ministro piauiense, Dr. Cássio Nunes Marques, ele chega agora na segunda turma. Está uma confusão do tamanho do mundo. O que que o ministro fez, no meu entender, acertadamente? Gente, eu quero pelo menos me inteirar dessa confusão toda. Eu preciso ler esse negócio. Eu não vou tomar uma decisão tão importante para o país de forma abrupta, precipitada. Então, o que foi que fez o ministro, o Cássio Nunes, doutor Nunes Marques? Ele puxou para si dizendo o seguinte, eu vou analisar o processo para depois dar o meu voto. Então, a situação hoje que nós temos é, o primeiro HC, ele, na verdade, tirou as condenações do Lula, o julgamento do primeiro HC tira as condenações, não é que ele absolveu o Lula, é porque ele só disse que o juízo que julgou o Lula não é competente. Se o juízo que julgou não é competente, o Código de Processo Penal diz que as decisões não podem ser realizadas por um juízo que não é competente. Então, somente a condenação é que não vai existir. Agora, nós temos um outro HC que, nesse momento, ele está sustado enquanto o Nunes Marques pediu o pedido de vistas. Então, nesse momento, o presidente Lula, se tivéssemos uma eleição hoje, poderia ser candidato. O Fachin, numa decisão monocrática, disse que o juízo da 13ª não é competente. E agora, a segunda turma pode decidir que o Moro julgou-se, era sim suspeito. E aí, há uma interpretação de que se o Moro for suspeito, corre um sério risco para voltarmos o processo do início. E o presidente Lula ter o início de atos instrutórios, processuais. Mas isso vai ser uma decisão do novo juiz lá de Brasília. Esse juiz de Brasília, ele vai dizer assim, ó, eu não quero nada que foi feito lá e eu vou fazer tudo aqui. Ou ele pode dizer, eu quero parte do que foi feito e daqui para frente é comigo. Ou então ele pode aceitar tudo, menos a denúncia, menos a sentença. E ele pode decidir. A situação é mais ou menos essa, Bartolomeu.
Agora em Teresina, são 12 horas e 52 minutos. Nós estamos entrevistando o mestre em Direito e Gestão de Conflitos, professor Alessandro Mendes, aqui no Jornal da Teresina, segunda edição, esclarecendo tudo, inclusive como professor bem didático, esclarecendo tudo que aconteceu então na Operação Lava Jato e culminando então com essa decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Luciano Coelho, por favor.
Boa tarde, professor. Eu vou dar o passo seguinte, a sua explicação, brilhante por sinal. Se o processo foi nulo, qual seria então o objeto de apreciação da suspeição do ministro, do ex-ministro, do ex-juiz Moro? E já que o que se questiona seria a falta da imparcialidade. E se condenado pela segunda turma lá do STF, aos atos probatórios, as provas produzidas nesse processo, se forem anuladas, as consequências que isso trarão para os demais acusados da Lava Jato, já que não houve a imparcialidade do juiz. Então, pode ser aí um desmonte da operação toda Lava Jato até o que foi feito até o momento.
Essa pergunta foi muito feliz, eu acho que foi uma pergunta muito feliz. Foram duas perguntas relevantes. A primeira é, a decisão do Fachin não anulou os atos instrutórios, quer dizer, as provas produzidas pelo juiz da 13ª vara. Ele disse que só a decisão era que não podia existir. E ele ainda mandou, tirou da 13ª e mandou para onde? Para Brasília, que a qualquer hora a gente vai saber se é o juízo da 12ª ou é o da 10ª vara, que vai julgar agora a situação do presidente Lula. Então, nesse momento, o que a gente tem ainda é que a gente precisa aguardar o posicionamento do magistrado, como é que o magistrado vai atuar, porque ele é livre. O artigo 155 do Código de Processo Penal diz assim, ó, o juiz é livre para formar sua convicção. Então, se ele está pegando toda aquela produção de provas lá da 13ª Vara de Curitiba, ele vai decidir o que, que ele quer, como é que ele vai atuar, se ele vai se beneficiar de uma prova dessa ou não. Esse juiz aqui não está vinculado a nenhuma ordem, não. Ele é independente para fazer. Ele pode, por sua vez, aceitar parte dessas provas ou pode não aceitar nada. De uma coisa ele tem certeza, ele tem que decidir. Por quê? Porque aquela decisão do juízo do Paraná, que é do juízo Sérgio Moro, ela não tem realmente validade agora. Por quê? Porque ele era incompetente. Mas entrando na pergunta, se ele é incompetente, a gente pode discutir a suspeição ou não? Porque assim, o que foi que o ministro Fachin disse ontem? Ontem, quando começou a sessão na segunda turma, o ministro Fachin disse: pessoal, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Não cabe mais julgar a suspeição do Moro, porque o processo nem está mais para lá, ó. O processo agora está aqui em Brasília. Então vamos acabar com essa história do Moro, ó. Já morreu o Moro para lá, não vamos mais discutir com o Moro, não. Gilmar Mendes disse: de forma alguma, de jeito algum, Fachin. Sabe por quê? Porque uma coisa é ele ser incompetente para julgar, outra coisa é ele ser suspeito. Porque juízo incompetente, os atos de instrução são válidos. Mas juízo suspeito, a gente começa a questionar os atos instrutórios, aquelas provas produzidas, têm validade ou não? Porque não é só condenar. Eu não posso usar a máxima aqui do príncipe de Maquiavel: os fins justificam os meios. Vamos usar a fala do ministro Gilmar Mendes: é preciso investigar e é preciso condenar, desde que seja no devido processo legal, desde que seja respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, desde que respeite o princípio do juiz natural, quer dizer, aquele juiz natural, aquele juiz competente. Então, diante disso, a gente tem sim efeitos diferentes entre um juiz incompetente e um juiz suspeito. A situação ela é diversificada. E para os advogados do presidente Lula, eles se interessam muito não só com a incompetência, mas também com a suspeição. Nós temos uma outra parte que está interessada na suspeição. Por quê? Porque se houver a suspeição, podemos ter uma situação de invalidade de parte dessas provas. Mas eu vou entrar na pergunta então do amigo, foi uma pergunta muito boa, muito feliz. Alessandra, agora então o que aconteceu foi, desmontando esse processo do Lula, a gente pode desmontar outros também? Outras pessoas que foram investigadas, que foram condenadas, elas podem se beneficiar? Aqui eu vou dar um juízo de valor meio que pessoal. Eu aqui peço, inclusive, o respeito dos colegas que possam até pensar diferente contra a minha, em face da minha colocação. Mas tem uma hora que a gente tem que decidir, né? E eu estou aqui me posicionando. Eu acho que o ministro Fachin, ele tornou-se a 13ª incompetente e remeteu os autos para o juízo do Distrito Federal exatamente para preservar toda aquela operação da Lava Jato. Porque uma coisa é eu tirar só as decisões e validar toda a produção de provas, e outra coisa é eu encerrar todas as provas. Então, naquele momento, Sua Excelência o ministro Fachin, no meu entender, no meu humilde olhar, era preservar uma linha de investigação que envolveu várias pessoas e numa casa de bilhões de reais. Nós estamos falando de bilhões de reais. Contudo, esse segundo HC pode tornar o juízo da 13ª Vara realmente suspeito, e aí os efeitos podem ser outros, a desconstrução de algumas provas. Lembrando que as provas ilícitas, elas não podem constar na fase processual. Então, tem sim uma grande diferença, com efeitos bastante diferentes.
Olha, doutor Alessandro Mendes, nós estamos encerrando a nossa entrevista. Só antes de encerrarmos, há também a possibilidade, por exemplo, algumas empresas que foram envolvidas nessa questão toda aí da Lava Jato, inclusive o governo acabou então recebendo uma quantia que foi retirada do próprio poder público por essas empresas também. Esse dinheiro pode voltar de volta, desculpa a redundância aí, mas seria até o sentido de entender melhor, para essas empresas com essa decisão, ou seja, poderia então dar um efeito cascata e reverberar, inclusive, nessas empresas que, inclusive, pagaram o governo, devolveram o governo, doutor Alessandro Mendes?
Essa decisão que beneficiou o ex-presidente da República é uma decisão em um caso concreto. A gente precisa analisar todos os outros casos, porque não é assim, uma decisão para um é erga omnes para todas. A decisão que foi levada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ter efeitos jurídicos para os processos do Lula. Nas demais empresas, todos os outros processos terão que ser analisados, reavaliados, aqueles que não já tiverem tido aí a sua sentença transitada e julgada. Mas aqueles que ainda estiverem em processo recursal podem ser reanalisados, revistos dentro de uma perspectiva de validade de provas, porque a gente não pode mais produzir provas, mas a gente pode reavaliá-las. Então, isso daí pode sim ter um efeito de modificação de algumas decisões. Mas isso, repito, tem que ser em cada caso concreto, tem que ser processualmente falando em situações específicas. Uma decisão não beneficia todo mundo, não, mas ajuda os demais, não tenha dúvida.
Ok, então...
Só um questionamento, sim, um batomeu, bem objetivo. Professor Alessandro, o senhor falou aí do caso do julgamento da suspeição do Moro, mas as provas, a instrução para esse processo de julgamento do Moro também são consideradas provas ilícitas, porque aquela produção onde se vazou a conversa dele com Dallagnol e também com outros advogados, ela não era lícita. Ela vazaram, fizeram uma escuta no telefone dele. Portanto, há também a possibilidade da prova ilícita com relação ao processo de suspeição da imparcialidade do Moro.
Não tenho dúvida, mas a gente só não pode esquecer que para cada processo você tem uma avaliação. Eu não posso dizer que uma decisão que beneficia o presidente, agora todo mundo, erga omnes, vai servir para todo mundo. Não, não, não. É analisado cada situação processual, e o STF, sim, se houver aí o próprio juízo lá de Brasília, vai analisar a validade dessas provas ou não. Mas, repito, o juiz agora é livre para decidir, e o juiz de Brasília vai ter um abacaxi muito grande em suas mãos, isso eu não tenho dúvida alguma.
Ok, então, professor e advogado Alessandro Mendes, muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos de forma bem didática aqui para nós e também para os nossos ouvintes. Até a próxima, então. Esperamos contar mais vezes aqui com a sua participação. Muito grato, professor, advogado Alessandro Mendes.